Bom dia, amigos. Estou aqui hoje meio que por equívoco. Eu ia, fiz uma promessa na ocasião, quando vim orar pelos doentes, de que eu seria anunciado no programa de rádio pelo irmão Neville. Mas por algum motivo, os secretários deixaram de comunicá-lo ontem. E é por isso que não foi publicado, não foi transmitido. E algumas pessoas tinham telefonado e queriam receber oração esta manhã. Assim, fiquei um pouco empolgado, como disseram, com a chegada de um menino, como sempre, muito grato por isso. Quando a enfermeira desceu do quarto com ele, eu disse: José, eu esperei por 4 anos. Estou muito feliz por você estar aqui. Assim é. Aqui, uns 4 anos atrás, eu estava, pouco antes da garotinha nascer, antes de sabermos que ela viria, ora, eu estava orando um dia depois de ler a vida de José na Bíblia e pensei: um homem tão perfeito. Abraão foi eleição, Isaque foi justificação e Jacó foi graça, mas José foi perfeição. Completou, vejam, não se disse mais nada sobre isso. Então, pensei em José. Em como ele nasceu, amado por seu pai. E a propósito, recebi um telegrama ou mensagem da África. Disseram que estão fazendo um casaco de muitas cores para ele. Sim, senhor. Estavam esperando por ele. Assim, houve um. Eu voltei, entrei no cômodo e comecei a orar. Deus, eu comecei a chorar, só de pensar como esse José foi uma pessoa maravilhosa e como ele foi vendido por 30 moedas de prata, quase 30 moedas de prata, como Judas, perdoe-me, vendeu Jesus. E ele foi tirado da sepultura, vocês sabem, e sentou-se à destra de Faraó, e ninguém podia ver o rei, exceto através de José. E a trombeta tocava e todo o joelho devia se dobrar enquanto ele passava. E o mesmo com Jesus, vocês sabem. E toda língua confessará. E voltei e comecei a orar. Agora, há 3 elementos em que as pessoas vivem. Primeiro é o humanismo. Segundo é a revelação divina. E terceiro é a visão. Agora, isso como em oração. Quando você ora por alguém em humanismo, dizemos: bem, eu espero que você fique bem. Vejam, eu estou esperando, estou crendo com você, tentando usar toda a fé que posso. Isso é humano. Segundo é a revelação divina, quando algo lhe é revelado. Você sabe, no coração, que vai acontecer. Ainda assim, não há nada além da revelação. E terceiro é uma visão. Claro, é assim, diz o Senhor, é perfeitamente positivo. Agora entrou neste domínio aqui e algo me disse: você vai ter um menino, ele dará o nome de José. Bem, eu tive uma garotinha, então pensei: bem, louvei ao Senhor por isso. E um mês depois, descobrimos que seríamos pais de novo. E então pensei que talvez fosse meu José. Resultou que era uma Josefina, era uma menina. Assim, muitos pensaram que eu disse que era José. Eu disse: não, não, eu não disse que era José. E alguns disseram: bem, você não disse que teve uma visão disso? Vocês sabem como as pessoas confundem as coisas. Eu disse: tenho as fitas sobre isso, estão vendo? Venham, ouçam. Eu nunca disse que era José. Eu disse: o Senhor pôs em meu coração que vou ter um filho chamado José. Vejam. Eu disse: não sei como, quando ou quê, mas vai acontecer. Então, eu não sabia. Eu posso ter 6 filhas antes que o tenhamos, mas ele estará aqui. Bem, isso nunca saiu do meu coração. E continuamos. E então, outro dia, ele chegou e ele está aqui. Assim, estou muito agradecido por ele, sabendo que quando o Senhor promete algo, o Senhor fará o que prometeu. Estão vendo? Ele tem de fazer. Para ser Deus, ele tem de cumprir a sua palavra. Eu posso, não consigo cumprir a minha, às vezes, e vocês não conseguem cumprir a sua, porque fazemos promessas com boas intenções, mas não conseguimos cumpri-las. Circunstâncias, dificuldades e tal nos levam a um ponto em que, às vezes, não podemos fazer o que queremos. Mas Deus pode cumprir a sua palavra e ele cumprirá. É impossível ele não cumpri-la. É por isso que o amamos tanto esta manhã. Descansamos nessa perfeita certeza de que Deus é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Agora está um dia ruim lá fora, mas fresco o suficiente no tabernáculo para não ficar abafado, e não há pessoas suficientes aqui para ficarem apertadas umas contra as outras e de pé, perto das fileiras. Mas é um bom momento, eu acho, para começar e ensinar a palavra. Tenho tentado arduamente nas últimas horas ver se o Espírito Santo... Até Billy, lá atrás, os cartões e tal são para uma fila de oração. Todavia, não posso. Vocês, eu não governo isso. Ele me governa, vejam. Eu não tenho nada a ver com isso. Depende do que ele diz a respeito. Agora, o irmão Neville aqui estava anunciando o reavivamento. Este irmão Crank aqui embaixo... Eu não conheço o homem. Eu tinha acabado de chegar ontem à noite, vindo do hospital para ver o... O irmão Roberts exibiu seu filme lá ontem à noite, e nos fundos do edifício, o irmão Crank e seu pai. O próprio irmão Crank ainda é um rapaz, parece ter uns 20, 21 anos, algo assim. Mas seu pai está com ele. E então o irmão Matthew de New Albany, um pentecostal. Agora, creio que este irmão Crank também é pentecostal. E assim, são homens muito amáveis. Queriam que eu pregasse neste culto da semana que vem. E, claro, eu não poderia fazer isso, vocês sabem. E então queriam saber se eu estaria lá sábado à noite. Ainda não sei. Eu lhe disse que teria de ver. O irmão Cobble estava lá e queria a próxima sexta-feira, sábado e domingo. E o irmão Hall tem de estar em Milltown uma noite esta semana, assim... Semana que vem partimos para o verão. Então eles têm algumas pequenas reuniões espalhadas por aí. Não sei bem onde serão. Eu lhe disse que o avisaria um pouco depois. A esposa está bem e sem dúvida agradeço pelas orações de todos vocês. Foi através da oração somente, porque é uma audiência mista e eu não poderia dizer o que aconteceu. Mas elas não devem passar do tempo normal. E ela passou horas e horas e mais horas, entendem? E geralmente o coração acelera e elas morrem imediatamente. Mas pela graça de Deus, ela está melhor do que em qualquer um dos outros nascimentos. Assim, sei que foram suas orações que ajudaram e sem dúvida fico grato por isso de todo o coração. E orem agora, temos... A vinda deste garotinho marcou uma mudança em minha vida e tenho... Dias atrás, quando parecia que talvez ele não chegaria bem, e as coisas pareciam estar todas contra nós, a oposição. Normalmente é mais escuro antes do amanhecer, vocês sabem. Essa é a rotina normal do ser humano. E assim nós... Fui a Greensmill, a reserva de escoteiros, ao meu antigo lugar lá em cima, e não aguentava mais. Então fui para lá sozinho com o Senhor Jesus por um tempo. E ele me assegurou que tudo ficaria bem. Assim, eu disse então, Senhor, eu te prometo que de agora em diante tenho tido tantas dificuldades e tal de tempos em tempos. Vejam, talvez haja um ou dois visitantes conosco esta manhã, não sei. Tenho alguns nomes aqui de pessoas que queriam receber oração. Assim, eu imagino que seja só o pequeno grupo do tabernáculo aqui. Mas passo por coisas que o mundo não conhece, nem as pessoas, vejam. Coisas muito difíceis. O inimigo trabalha nessas linhas internas, vocês sabem. De fora, vocês não percebem. São as linhas internas que ferem. E enfrento isso em todo lugar. E assim eu... Mas espero isto. Eu como que, se não, gostaria de saber o que talvez... Não sei, poderia ser amizade do diabo. Eu sei que ele é meu inimigo. E eu tenho de enfrentar nos campos de batalha. Assim, estou tão agradecido pelo material com que lutar. A palavra do Deus vivo, ela perdurará para sempre. E agora, só espero que Deus me ajude a reorganizar minhas reuniões, lugares em que eu possa ficar mais tempo e tal. Estejam em oração. O irmão e a irmã Schumann, da África do Sul, estão a caminho daqui. E ele é o responsável pela Associação Ministerial da África do Sul. Para ver a respeito de ir neste outono e ir para a Índia e tal. O irmão Toms está aqui, da África do Sul. Eu o conheci outro dia. Ele está fazendo uma grande obra lá entre os nativos. O motivo de eu gostar do programa do irmão Toms é porque o programa do qual ele fala e que mantém em operação, ele e o irmão Tommy Osborne, É o que acho certo, digno de apoio, porque ele está enviando missionários nativos. Vejam, afinal, o nativo sabe mais sobre o nativo. E poderíamos enviar alguém da Austrália para cá. Ele seria um irmão, nós o amaríamos, o aceitaríamos e tudo mais. Mas ele não conhece os costumes americanos, os modos americanos. É preciso um americano para fazer esse trabalho direito. E se mandássemos alguém da China para cá? Ora, ele é missionário, mas de certo sabe falar um pouco de inglês. Seria tudo entrecortado e não faria efeito como um homem que sabe como chegar aos americanos para trabalhar com os americanos, conforme seus costumes e tal. E é o que acontece. E somos pessoas meio separadas aqui, norte e sul, e leste e oeste, e sotaques e tal. Aqui não faz muito, eu estava na Flórida, e certa noite havia um estimado e amoroso irmão que estava fazendo uma campanha, cujo nome era Irmão Jackson e Gail Jackson, um dos meus convertidos à cura. E assim, eu estava bem atrás lá. Geralmente, vocês sabem, em minhas ofertas e tal, eu não deixo as pessoas saberem. Se o Senhor provê, tudo bem. Se não, ora, nós a conseguimos em outro lugar. Assim, e Gail chegou e disse ao encarregado, disse, bem, como estão as finanças? Ele disse, só uns $1,000, um pouco mais, talvez 1.500 para ficarmos em dia. Ele disse, o problema é que não se sabe lidar com estes sulistas. Então ele se levantou lá, disse, posso levantar sua oferta esta noite? Disse, sim, mas não ficar pedindo dinheiro, pois o irmão Branham nos repreenderia por isso. Disse, nunca mendigamos. Então ele se levantou lá e disse apenas algumas palavras, e houve $2,000 de oferta. Ele disse, veja, irmão Baxter, o irmão não sabe lidar com os sulistas, só isso. Então é assim, você tem de conhecer o costume dos sulistas, tem de conhecer o costume dos nortistas, tem de conhecer o costume. E acho que um nativo, conhecendo seus próprios costumes e sua própria tribo, é uma forma muito melhor do que... Uma pessoa muito melhor para lidar com seu próprio povo do que todos os feitos sob medida que temos. Vocês entendem? Isso mesmo. Assim, sou muito grato pelos irmãos. Agora, esta manhã quero lhes falar só um pouquinho. Não estou sabendo, talvez esta seja a minha última reunião em que poderei estar com vocês por um tempo. Vamos agora para Macon, Georgia. E será patrocinado, pelo que sei, por 42 igrejas batistas do Sul. Então, dali vamos para os homens cristãos de negócios do Evangelho Pleno internacionalmente em Denver. E então, tenho de ir para o Canadá em breve e veremos então o que o irmão Schumann, então, para onde iremos, se ao exterior ou continuaremos nos Estados Unidos. E o irmão Moore, naturalmente, faz todos os programas, todo o itinerário e para cá. E ele estará conosco lá, onde nos encontraremos com o irmão Schumann. Espero que o irmão Schumann venha e vocês o conheçam. E ele, que ele possa falar aqui para vocês uma vez no tabernáculo. Muito bom homem, ele e sua esposa. Tratou-me como irmão quando estive na África. Assim, tratem-no da mesma forma quando ele passar por aqui, no amor do Senhor. Agora, eu, ao chegar e saber, disseram-me que o irmão Neville não recebeu isso para o programa de rádio. Eu estava ouvindo. Quantos ouvem o programa de rádio? Eu lhes digo que esse hino é sublime e a pregação vai um pouco mais alto do que isso. Foi mesmo uma boa mensagem ontem. Vocês gostaram? Não para fazê-lo corar, mas é a verdade. Se eu achasse que o irmão Neville estivesse fazendo algo errado, eu o levaria para o escritório e conversaríamos sobre isso e oraríamos sobre isso. Se ele está fazendo algo certo, gosto de lhe dizer, vejam, isso nos faz sentir melhor. Os belos cartões e presentes que todos vocês sabem que enviaram ao pequenino ali, quero lhes dizer que também agradeço. Minha esposa envia lembranças e saudações a todos vocês. E agora, abramos a bendita e antiga palavra aqui, mas antes, falemos com ele, o autor, antes de fazê-lo. Nosso amado Salvador, chegamos para usar o teu nome um instante ao nos aproximarmos do Todo-Poderoso, o Criador, aquele que te concebeu no ventre da Virgem, e ela deu à luz este maravilhoso, o qual é o mediador entre os vivos e os mortos, o único caminho, o único mediador, E estamos tão felizes em saber que, por sua divina promessa, Ele nos deu estas palavras: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, isso farei. Assim, pedimos hoje em nome do Senhor Jesus, amado Pai, que recebas nossa ação de graças em nosso coração, como sempre estás reunido em teu santuário para ouvir os louvores dos teus filhos. E somos gratos hoje por todas as bênçãos, pela saúde e o progresso da igreja e o trabalho em todo o mundo. Estamos tão agradecidos por isso. E, Pai, rogamos que Tu continues, e não só continues, mas derrames porções dobradas sobre a obra em toda parte, pois cremos que nosso tempo está acabando. Todas as coisas estão apontando para o fim. Exatamente quando, não sabemos, mas desejamos estar preparados, como nosso Senhor Jesus ordenou que fizéssemos. E agora, Pai, nós te agradecemos. Quero te agradecer pessoalmente pelo pequenino hoje. Tua promessa tardou 4 anos, mas eu, o Senhor, a plantei. Eu a regarei dia e noite. Tu sempre tornas reais as tuas promessas, Pai, ainda que a visão, ainda que tarde, todavia se cumprirá. Tem de se cumprir, porque é a palavra e a promessa de Deus. Não tememos, vamos só avançando, sabendo que todas as coisas estão cooperando para o bem. Obrigado por proteger a mãe nesse processo. Agora, em convalescência e dor hoje, rogo que a alivies. Sabemos que é uma coisa natural, mas dá-lhe conforto, Pai. Abençoa-a lá hoje e que ela vá logo para casa. E fica ao lado do teu servo enquanto avançamos agora juntos para os campos de batalha lá, para colher o grão e trazê-lo ao celeiro por amor do Mestre. Abençoa a igreja aqui, abençoa nosso amado pastor, teu servo, fiel no posto, e rogamos que abençoes todos os diáconos, os administradores e os demais. Que tuas bênçãos descansem sobre todos eles. Abençoa, rogamos, esta manhã, os ministros visitantes, os estrangeiros em nossas portas. E quando o culto terminar, digamos como aqueles que vieram de Emaús, porventura não ardia em nós o nosso coração por causa da sua presença? Entra na palavra, Pai, que o Espírito Santo venha tomando a palavra. Nada premeditado, não sabendo o que dizer, mas entregando tudo a Ti. Seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Escritura para uma pequena leitura, por favor. No livro de Gênesis, começando com o capítulo 6, só para ler uma pequena citação aqui na palavra, e começando com o versículo 8 do capítulo 6, e o tema esta manhã, querendo Deus, ensinando apenas alguns minutos da palavra, antes de orarmos pelos doentes, e então o pastor concluirá o culto. Estamos rogando que Deus multiplique e abençoe. E vejo uma garotinha sentada aqui no banco da frente. Creio que a mãe sentada aqui, que acho que oramos pela criança tempos atrás. E me parece, pelo que me lembro, que ela não conseguia andar ou algo assim. Ou parece que ela está muito melhor hoje. E estou muito grato por isso. Orando constantemente para que Deus derrame mais espírito e poder sobre sua igreja e seu povo em toda parte, para que nossa fé se eleve acima de todos os defeitos da vida, para que possamos ser mais do que vencedores e conquistadores por meio daquele que nos amou e deu sua vida por nós. Agora, para vocês que têm suas Bíblias, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo, perfeito em toda a sua geração. Noé andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu o Senhor a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse o Senhor a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e tu a betumarás por dentro e por fora com betume. E que o Senhor acrescente suas bênçãos agora à leitura da sua palavra. Quero falar esta manhã, querendo Deus, ou melhor, ensinar um instante a palavra sobre a arca, o que a arca significava e o que a arca prefigurava e os tipos da arca. Pois a arca e tudo no Antigo Testamento tipificavam Cristo perfeitamente. E Cristo é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Cumpriu-se em Cristo Jesus. Agora, foi um tempo de destruição, o tempo pouco antes da destruição. A terra inteira estava cheia de violência. Se notarem, onde quer que vejam o homem começar a se multiplicar, as pessoas começarem a se reunir, grandes ajuntamentos de pessoas e permanecerem, essa cidade se tornando povoada, mais população, logo se nota que começam a trazer dispositivos para recreação. A partir disso, passa para o jogo, do jogo para a bebida, da bebida para a prostituição, dissolução de lares, casamentos, divórcio, então assassinato. Continua crescendo, crescendo, crescendo como uma corrente sem fim. Quando Deus andava só com o homem, a sós, ele tinha o favor de Deus. Mas quando o homem começou a se multiplicar e começou a ter outros e outros e outros, então eles começaram a... Satanás teve mais espaço para operar. Este homem conseguia crer um pouco, inclinando-se naquela direção, e o outro um pouco nesta direção. Então, quando Satanás entra, ele só dispara isso. Então, torna-se isto e aquilo, e a imaginação começa a crescer. E então, a corrupção começa. E quando Noé... Se notarem, entre as gerações, depois da morte de Abel, Deus o substituiu por Sete. Claro, os historiadores nos ensinaram que Adão e Eva tiveram 70 filhos e filhas, mas como a Bíblia registra somente os três filhos, Cão, Sem e Jafé, os filhos de Noé, perdoe-me, foram Caim, Abel e Sete, foram filhos de Noé, ou filhos de Adão. Então, um pouco empolgado, tenho estado nos últimos 2 dias desde que meu José chegou, de modo que confundo um pouco as coisas. Notem então, através desta linhagem de Cão, depois que ele continuou por lá, nós, através da destruição antediluviana, toda a sua geração se desvaneceu em iniquidade. E quando verificamos a linhagem de Caim, aconteceu a mesma coisa. Eles foram para a terra de Nod, Caim foi, e lá se casou. Tomou sua esposa e entrou lá, e mais tarde, homens se tornaram como gigantes. Quando os filhos de Israel passaram por lá, encontraram homens, alguns tinham até dedos de 35 centímetros de comprimento, e pensem nisso, grandes gigantes. Davi matou Golias, que era um homem grande, e disse que sua lança parecia a agulha de um tecelão. E quantos? 2 metros e 70 e tantos de altura? E que homem poderoso ele era. Mas, se notarem, veio uma grande civilização através daquela linhagem de Caim lá atrás, que começou a vir. Quando o homem começou a se multiplicar, eles começaram, saíram em busca de diversas instruções e tal, e descoberta de coisas, invenções. Um grande trabalhador em madeira. Oh, como eles construíram e começaram a construir e a construir e a construir. Foi um sinal de que o tempo do fim estava próximo. Já viram o tipo de construção que temos agora? É outra vez o sinal do tempo do fim. Eles eram grandes trabalhadores em metal e descobriram como podiam, o que podiam fazer com o metal. E vejam o que estão fazendo com o metal hoje, até fazendo, ouvi no rádio outro dia, fazendo casas de aço ou metal agora. Eliminaram quase toda a madeira, de modo que estão fazendo de alumínio e de aço e tal. E grandes descobertas de instrução e grande avanço da ciência, progresso da ciência, um sinal do tempo do fim. Vejam o que a ciência tem feito nos últimos anos. Oh, que coisa! As coisas que tem feito. Que é isso? Aproximando-se do tempo do fim. Um sinal de que todos os crentes, os ministros no púlpito, deveriam estar pregando isso com toda a força que tem, mostrando às pessoas. Estamos passando por Marcos e todas as coisas apontam para o fim. O bíblico primeiro, a Bíblia de Deus que lemos e na qual cremos hoje, está apontando para o fim, não muito mais longe. O grande mundo científico diz que o fim está à vista, outro grande marco. O zodíaco no calendário e tal, o sinal e tudo mais dizem que o fim está à vista. A pirâmide diz que o fim está à vista. Todo grande lugar que aponta diz que o fim está à vista. Estamos no tempo do fim. Notem, mas Deus, em sua graça soberana, antes do tempo do fim, Ele se referiu a isso agora em Jesus. Jesus fez isso. Disse como acontecia nos dias de Noé, antes do dilúvio, o que as pessoas estavam fazendo. Esse tipo de repetição virá. E vemos isso. Assim nós teríamos de ser espiritualmente cegos ou poderíamos ver. Abram os olhos, olhem em volta. Há uma diferença tão grande entre cegueira física e cegueira espiritual. Creio que se tivesse de escolher, eu escolheria a física a qualquer hora. Sim, existe isso de estar cego. Aqui não faz muito, um ministro disse, se você é servo do Senhor, fira-me de cegueira. Eu disse, você já está cego? Ele disse, eu cego? Eu disse, sim, Senhor, porque ele estava ridicularizando a cura divina, ridicularizando o batismo do Espírito Santo, dizendo que não havia tal coisa. Eu disse, você está cego? Ele disse, não, isso é algo que você inventou. Eu disse, isso é a Escritura, a Bíblia disse isso. Disse, quando a mente esteve cega? Eu disse, bem, muitas vezes. Jesus disse aos pais deles, disse, fariseus cegos, tendes olhos e não podeis ver. Isso mesmo, mas se tivesseis conhecido o tempo. Eu disse, Eliseu estava lá, aquele grande profeta em Dotã, certa vez, e lá todo o exército sírio se aproximou para prender Eliseu. Geazi disse isto, disse, pai, eles estão sobre nós, toda a cidade está cercada aqui, com o exército dos sírios. Ele disse, bem, há mais conosco do que com eles. Ele disse, bem, agora aqui estavam eles, não consigo ver ninguém além de ti. Disse, Deus, abre-lhe os olhos. E quando seus olhos se abriram, ele olhou, e em volta daquele velho profeta estavam carros de fogo, as colinas pegando fogo, os anjos de fogo. Ele foi até onde eles estavam e disse, ele o cegou, saiu, e como? Não fisicamente. Por um lado, eles estavam fisicamente cegos. Ele saiu e disse, estão procurando Eliseu? Ele mesmo era Eliseu. Disse, sim, estamos procurando por ele. Disse, venham, sigam-me, eu os levarei a ele. Eles não sabiam, estavam cegos. E hoje, os homens ficam cegos porque estão rejeitando a Deus, a misericórdia. Com isso, só resta o juízo. Mas Deus, em seu amor e misericórdia, proveu um caminho. Que antes que o juízo divino venha, há um caminho. Deus faz uma via de escape para todos que desejam seguir essa via. Essas são as misericórdias dele, fazendo uma via de escape. não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ele está no mundo hoje, mostrando sinais e maravilhas, e levantando pessoas, grandes coisas acontecendo, mostrando sinais em cima no céu e na terra. Sinais! Sinais de discos voadores pelo ar, onde nem o Pentágono, nem ninguém sabe o que pensar disso. Sinais em cima no céu e na terra, a cura dos doentes, a ressurreição dos mortos, a abertura dos olhos cegos, a expulsão de espíritos malignos, o evangelho sendo pregado, sinais antes da sua vinda, não querendo que alguns se percam, senão que todos possam, humilde e docemente, se curvar ao arrependimento. Mas aqueles que rejeitam a Cristo têm de andar cegos. E se eu hoje rejeitasse ter minha vista dizendo que foi tirada, se eu me recusasse a ter meus olhos, pegasse algo e os furasse, então eu não quero ver. É assim espiritualmente. Se alguém se recusa a olhar para a palavra de Deus e ver o plano e ver Deus, ele automaticamente tira sua visão. Ele mesmo fecha os olhos para as coisas de Deus. Que dia, que tempo, que lição devemos aprender hoje olhando em volta no tempo do fim. Mas Deus, em sua graça soberana nos dias de Noé, disse: agora quero que saiam e façam provisão para todos os que desejam escapar deste juízo. Não é maravilhoso? Deus, não querendo que ninguém se perca, fazendo uma via de escape para os que queriam vir pela via de escape de Deus. Então ele disse: Noé, quero que faças uma arca. Agora, a palavra arca é um pequeno baú ou um lugar de fuga, um esconderijo. Há três delas mencionadas no Antigo Testamento e queremos olhar para essas três agora um momento. Todas essas três estavam tipificando uma grande arca, Cristo, para a igreja hoje. Três é uma confirmação. Todas as coisas antigas eram apenas prenúncios. Estava lendo outro dia, enquanto estava sentado à margem de um rio, de como aquelas mães hebreias que deram à luz lá atrás aos patriarcas e cada uma, quando ela dava à luz e pronunciava o nome dele enquanto estava em trabalho de parto, dizia o que ele seria e o que seria no último dia, sem saber o que estava fazendo e entre gemidos. Leiam Gênesis 49 e vejam os tipos, onde é o tempo do fim deles, onde estão, e notem o que é. Estão ali mesmo. Que coisa! Como se ao menos pudéssemos abrir os olhos um dia e nosso ouvido espiritual para a palavra se manifestar, para percebermos o que ela é e que o Espírito nos revela. E rogo agora que o Espírito Santo tome estas coisas de Deus e as ponha em nosso coração, a cada homem e mulher, menino e menina aqui. A arca. Houve uma delas que Noé construiu, uma via de escape. A segunda de que se falou foi aquela em que Moisés foi colocado. A terceira foi a arca do testemunho para Israel. E a quarta, tudo se cumpriu na quarta, sendo Cristo Jesus. Voltemos agora e comecemos com a primeira, em Gênesis, e vejamos como foi feita a preparação para a arca, e veja se não tipifica Cristo exatamente. E todos os que se reuniram em cada arca, ou sob a chegaram à reconciliação pela arca, tudo foi preservado através do juízo. E tão certo quanto foram preservados no tipo, quanto mais devemos ser preservados em Cristo. O verdadeiro antítipo de todas as arcas. Oh, ele é maravilhoso! Então, notamos lá atrás que Deus disse a Noé, disse: quero que a faças de um tipo específico de madeira. Agora, qualquer madeira não funcionaria. Temos de ter certo tipo, e deve ser madeira de gofer. A madeira de gofer agora era... Estava estudando aqui semanas atrás sobre o que era a madeira de gofer. E era uma madeira macia, maleável. E agora é o que compõe a arca. Era uma madeira que podia ser facilmente trabalhada, uma madeira maleável. Esse é o crente. Uma vez nas mãos de Deus, cortado da árvore da sua própria justiça, torna-se maleável nas mãos do construtor. Não levado por todo o vento de doutrina, mas moldável, que se encaixa perfeitamente na palavra de Deus, para ser usado facilmente. E notamos que era a madeira que absorvia umidade facilmente. Absorvia umidade. E agora, quanto a isto, o homem moldável nas mãos de Deus poderia ser uma grande coisa para Deus, ou você poderia ser uma grande coisa para o diabo. Agora, se a arca fosse construída de madeira que fosse maleável e sugasse a água, não demoraria muito para ficar inundada e afundaria imediatamente ao ficar pesada, porque a madeira de gofer é muito leve e a água se infiltraria nela. Então, é o que penso hoje. É isso. Creio que hoje o problema de muitos homens e mulheres sinceros hoje, não querendo se entregar totalmente, mas foram após o erro. E é por isso que a arca fica alagada, não pode ir mais longe, ela sobe e desce, a ponto de afundar. Então, notam como o Espírito Santo ali formou o caminho? Mas isso, eles não suportariam continuar assim. Então Deus disse a Noé, betuma-a por dentro e por fora, ambos os lados, betuma-a. Então estava estudando sobre como o betume era feito. Busquei e encontrei e fui a um antigo dicionário. Comecei a descobrir o que o betume significava. No grego, descobri que betume significava uma coisa, também significava uma substância. Mas como conseguiam betume? Extraíam-no de outra árvore. Era como uma resina e eles a extraíam batendo e a ferviam. E então a derramavam e virava betume. Que lindo! Da madeira antes de ser cortada, certo tipo de madeira sendo o humano. Cristo em sua humildade sendo o humano. E a igreja, sua arca hoje, entrando em sua igreja, que não é mais do que seu próprio corpo espiritual aqui na terra, que Cristo foi cortado e a vida foi extraída batendo nele para que pudesse ser aplicada à igreja. Agora, esta madeira macia de gofer, quando derramavam este betume quente nela, absorvia-o rapidamente por dentro e por fora e a selava. Amém! Oh, estão vendo? Um selo! Macia, embebendo-se da palavra de Deus. Cristo derramou o Espírito Santo. Quente! Amém! Não funciona quando está frio. Tem de ficar quente. O que precisamos hoje é de uma reunião antiquada do Espírito Santo. Quente! Derramada! Eles pegavam aquela madeira macia de gofer, uma grande concha, e o despejavam na madeira de gofer, bem macia, pronta. Então, de dentro para fora, aquele betume passava e a selava como aço. Nenhuma água conseguia se infiltrar nela. Era uma proteção. E qualquer um que vem e recebe Cristo, que o cobre com o Espírito Santo, torna-se tão focado que não vê nada além de Cristo. Ele não se importa mais com o mundo. Você pode esbarrar nele, sacudi-lo, expulsá-lo, fazer tudo o que queira, mas ele está protegido. Em outras palavras, ele está selado. Sela todas as rachaduras. Era o que faziam com o betume. E a Bíblia disse o quê? Sabem qual é o selamento para isso que temos com esta arca hoje? Efésios 4:30 disse, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados, ou betumados, revestidos, até o dia da redenção. Amém. Tudo selado, cada pedacinho de madeira, cada pequena saída, cada pequeno buraco, cada pequena rachadura. Cada pequeno poro na madeira está selado e revestido com o Espírito de Deus. Oh, quão maravilhoso! Vejam, se o aplicasse nela frio, haveria orifícios de ar nela. Se você batesse em uma tora ou algo assim, poderia arrebentá-la porque tem uma falha nela. Mas quando é aquecido, derramado, então ele vai até o fim e o sela, ambos os lados, por dentro e por fora. Amém! Tipo perfeito de Cristo e sua igreja, como uma árvore teve de ser cortada, ser batida e ferida, e todo o sumo ser tirado dela. E então isso será aplicado a outra árvore para preservar a árvore através do juízo. Cristo foi cortado para que, através da sua vida e pelo Espírito Santo, a igreja pudesse ser transportada pelo juízo. Estão vendo? Que bela ilustração! Oh, que coisa! Isso o emociona, não é? Faça o coração pular para lá e para cá. Estão vendo? Tudo isso falando de Cristo. Tudo no Antigo Testamento era de Cristo, prefigurando-o. Alguém disse outro dia, irmão Branham, por que é que isto acontece e aquilo aconteceu? Bem, ele está sentado presente agora. Eu estava comendo em uma mesa. Eu disse, irmã, voltemos de todas estas coisas e voltemos ao princípio. Eu disse, a primeira coisa que essa pessoa foi antes de qualquer outra, antes que houvesse uma célula, foi espírito. Essa é a parte fundamental. Mantenha esse espírito correto. Tudo desse espírito para cá, nesta direção, perecerá. Quer sejam casas, terras, lares, saúde, seja o que for, é perecível. E retornará aquele espírito. Aleluia! E de volta ao espírito assim, mantenha isso correto. Não importa o que você tenha aqui neste mundo, o que não tenha, mantenha seu coração em sintonia com Deus. Pois é tudo, tudo, todas as suas casas, terras, todo o seu dinheiro, toda a sua doença, toda a sua saúde, todos os seus filhos, todos, tudo o que você tem aqui nesta terra, tudo o deixará e você voltará ao princípio. Se estiver certo com Deus, você ressurgirá tão certo quanto há um Deus no céu. Se não estiver certo com Deus, você tem de tomar a outra rota. Você está aqui para fazer uma escolha. Faça-a hoje por Cristo. Notem, oh, que coisa! Outra coisa que a palavra significava quando disse betuma, betuma-a, cobre-a com alcatrão ou embebe-a com resina, significa para espiar. Agora, a palavra betumar significa espiar. Lá em Levítico, a mesma palavra que foi usada para betume em Gênesis, em Levítico é usada como expiação. Para fazer expiação. Bem, agora espiar é ficar entre. E o betume que estava na madeira de gofer, na arca, era para manter do lado de fora, ou espiar o crente da ira. Estão vendo? Noé não podia entrar na ira, nas águas do juízo. Oh, vejo isso agora, entendem? Olhem, ele não podia entrar em juízo porque havia uma expiação entre ele e o juízo. E o juízo era a água do mundo. E o crente em Cristo está a salvo, seguro. Amém. Não por méritos próprios, mas por sua obediência. Obediência de entrar na arca. A única coisa que Noé teve de fazer foi entrar na arca. Ele nem teve de fechar a porta. Deus mesmo fechou. É entrar. É só o que o crente faz. É andar pela fé em Cristo. Deus cuida do resto. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em juízo. Passou da morte para a vida, na arca, salvo para sempre. Amém. Que o juízo sacuda onde se quiser. Ora, imagino que às vezes a arca embicava, e no inverso, e tudo mais. Mas Noé estava seguro. O betume ficou entre ele e o juízo. E hoje, o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, está entre nós e todo o juízo. Amém. Não será condenado, nem entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém. Por quê? Porque ele está na arca. Que ilustração perfeita. Árvores cortadas, da forma que começaram no mundo, cortadas primeiro. Assim é todo homem que vem ao mundo, nascido em pecado e formado em iniquidade, vem ao mundo falando mentiras, arruinado, desprezível, ímpio, longe de Deus, afastado, sem esperança, sem Cristo, morre e vai para a sepultura de um pecador, pronto para o juízo. Então a palavra vem, mais penetrante do que qualquer faca de dois gumes. Corta a árvore, corta a... Corta todas as pontas e todos os espinhos. Corta a melhor parte dela e é moldável. Amém. Na mão do construtor, Cristo. Então, sua vida foi derramada no Calvário para que, através do derramamento do sangue, ele pudesse fazer uma expiação para proteger o homem que está na arca da segurança. Oh, que coisa, que ilustração! Então, para conseguir o betume para aplicar nela, porque vai inundar. Quero que prestem atenção nisto. Um homem diz, bem, eu creio na palavra, vou pegar isto, aquilo. Sem o sangue, você é deixado para o mundo. Não importa o quanto você esteja na arca, quanta arca ou que tábua você seja, você tem de ser betumado, encharcado, todo embebido com o Espírito Santo, mantendo o mundo do lado de fora. Então, quero que note, que bonito. Então, para outra árvore tinha de ser cortada, uma aparente cortada e batida até que toda a resina saísse dela. E esta resina, então, era derramada sobre a outra que foi cortada para preservá-la. Amém. E hoje, preservada por quanto tempo? Ora, aquele pecado 6.000 anos atrás, e eles ainda veem a velha arca em cima de uma montanha. Nenhuma outra madeira já suportou e nunca suportará, porque foi betumada pela morte de outra. A arca ainda permanece, betumada por dentro e por fora, como um memorial do que o betume fará. Oh, que tipo perfeito, como Cristo é. A posição do crente em Cristo, estando uma vez em Cristo, betumado por fora com o sol, o que você tem de fazer, a arca está preparada. A única coisa que você tem a fazer é entrar e crer. Notem Noé quando ele entrou. Foi a única coisa que ele teve de fazer, foi entrar. Deus fechou a porta e ele esteve em segurança até os juízos passarem. Deus se encarregou de fechar, Deus se encarregou de abrir. Esse é o crente hoje em Cristo. Notem, rapidamente agora, a próxima arca da qual se falou, entraremos nisso um instante, foi Moisés. A Bíblia declarou que aquela cestinha era uma arca. E notem, foi provida pela mãe, aquela que lhe deu a luz. Amém. Não através de um seminário, não através de experiência teológica, mas aquele que dá o nascimento ao crente, preparou a arca para ele, o transportou pelo juízo. Entretecida, ela a teceu com um pequenino talo que havia então, como um pequeno talo de milho, talo de linho. Ainda há no Egito, ainda se pode ver aquelas mães levando seus bebezinhos, cruzando o rio Nilo. Ela a empurra enquanto vai andando pela água, uma cestinha, da mesma forma, empurra numa cestinha, cruzando o rio Nilo. E ela foi e fez para ele uma pequena arca, e a forma como se faz é trançando para dentro e para fora ao fazê-la. É assim que os tecelões fazem, tecem de um lado para o outro. E então ela foi e revestiu com piche. Piche é um betume, de novo. A mesma palavra piche, pesquise. Olhe se não diz betume ou expiação. Então vejam, com os tecelões tecendo os talos para dentro e para fora, ficavam pequenas brechas ali, assim retinha o betume. Oh, que coisa! Como o crente... Que vergonha hoje que estejamos todos separados. Um metodista, o outro batista, e um luterano, e um unitário, e um trinitário. E que pena! Todos deveriam estar bem juntos. Então o betume é derramado. Então tudo se junta e se solidifica, formando uma segurança. Maravilhoso, derramando o betume nela. Então o bebezinho Moisés foi colocado no cesto e empurrado para o juízo da água. A água sempre significa densidade e multidões de pessoas. O pequenino lá, de certo, com uma pequena manta sobre o rosto, lá na arca, lá no rio Nilo, ela é rápida e lá, descendo por lá, através dos juncos e ramas, e os jacarés e tudo mais em volta do Nilo, e as chuvas e as tempestades e as nevascas, e soprando por lá os ventavais. A pequena arca enfrentou tudo isso. Por quê? Porque o sacerdote estava na arca. Amém! Ele era um sacerdote, ele era um legislador, ele era um rei. Noé também era pai, e o próprio pai que fez a arca estava na arca com seus bens. Cristo, nosso pai, que fez a arca com seu próprio sangue, está dentro da arca, com o crente, tendo companheirismo. Ora, enquanto todos os filhos e todos os animais ouviam a pregação de Noé, enquanto os juízos se derramavam nela, a arca, enfrentando as ondas, testada de lugar em lugar, Noé disse: fiquem tranquilos, filhos, Deus fez esta arca. Foi construída de acordo com suas instruções. Suportará tudo o que o diabo puder enviar contra ela. Noé na arca, pregando, tirado do juízo. O pequeno Moisés lá, olhando para o céu estrelado à noite, quando o vento estava soprando e uivando por todos os lados. O velho Nilo turbulento e os crocodilos chegando perto do cesto. Aleluia! Seguro, protegido, havia uma expiação entre ele e todos os vendavais e ventos fortes que o diabo poderia enviar. Nada perturbaria aquela pequena arca. Continuou flutuando. Posso ver o grande Espírito Santo nela. Posso ver os anjos de Deus sentados perto, com suas espadas desembainhadas. Não, Senhor, nada vai tocá-la. Posso ver o diabo tentando afundar a arca lá em cima. E Noé cantando: Jesus, mantém-me perto da cruz, ou seja qual fosse. Todos os demônios do inferno não conseguiriam afundá-la, porque foi construída de acordo com as instruções de Deus. Houve uma expiação feita entre o juízo e a misericórdia. Esse é todo crente hoje, não importa quão difícil pareça, quão difícil a vida possa parecer, enquanto você estiver em Cristo Jesus, não há nada presente e nada futuro que possa alcançar sua alma. Nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém. O diabo lançará todo o vendaval do inferno sobre você, mas Deus tem uma expiação entre vocês. Você superará cada onda, você passará além de cada ninho de jacaré, onde ele aportou, direto na linha para ser o rei de todo o Egito. Aleluia! E um dia destes, quando esta velha arca aportar do outro lado do tempestuoso Jordão, sairemos como sacerdotes e reis para Deus, permanecendo sob a expiação do sangue do Senhor Jesus Cristo, concedida gratuitamente a quem quiser. A expiação, a misericórdia. Lá no Antigo Testamento ele disse: agora farás uma arca. E ele especificou a madeira, madeira de acácia, ou pode fazê-la desta madeira. Chama-se na Bíblia madeira de chitim, mas na verdade é chamada madeira de acácia. E pode-se fazê-la da mesma coisa, a arca. E disse: tu a farás e a cobrirás de ouro. Observem essa arca, vejam se tipificou Cristo. Notem, tipificou todas as vezes. Noé foi um tipo de Cristo, abrindo um caminho. Moisés também. Agora observem a arca da aliança. Ele disse, de madeira de acácia a farás e a cobrirás de ouro. Qualquer um que conheça a escritura sabe que o ouro fala da deidade e a madeira fala da humanidade. Vejam, ele disse, tu a cobrirás de ouro sobre a madeira. Isso é deidade na madeira, Cristo na igreja, por dentro e por fora, deidade revestida. Terás uma tampa em cima dela, será um propiciatório, e todas as leis repousarão em seu interior. Mas antes de instalá-la, borrifa-a com sangue. A lei fala do juízo. Mas entre a lei e a congregação havia uma cortina, pois a deidade estava nesse lugar. Tipo de Cristo. Entre a ira de Deus, o juízo no inferno, entre isso e o crente está a própria deidade, Cristo, no caminho, com uma expiação feita, para nos salvar dos nossos pecados e nos curar das nossas enfermidades. A deidade fica no caminho entre o juízo. A lei era um juiz, a lei julgava, mas a expiação ficava entre o crente que havia confessado e o juízo. Lá estava o juízo na arca, pronto para sair, mas quando foi sair, não pôde, pois havia uma expiação entre ele e o crente. E o crente foi e aceitou a Cristo, na sombra e tipo, sangue derramado, aspergido sobre o propiciatório. Então ele teve misericórdia e pôde ir embora regozijando-se, porque estava livre do juízo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas o Espírito. E quando alguém sabe que está morto para as coisas do mundo, e os que entram em Cristo Jesus e andam segundo o Espírito Santo, e não segundo os caminhos deste mundo pecaminoso, não há condenação para ele. Ele pode olhar de frente o inferno e o juízo e se regozijar, porque lá está o sangue de Cristo fazendo expiação, ficando entre ele e o juízo. Amém. Aí está. O crente, uma vez dentro, a tampa é fechada e caso encerrado para sempre. Amém. Ouro, deidade, colocado sobre e por baixo dela e em volta dela, envolto em deidade. Todo aquele que veio a Cristo está envolvido no Espírito Santo e se torna filho e filha de Deus. Lá, nesse ouro batido, eles o aqueciam e batiam nele. E o batedor do ouro batia no ouro. Ele tinha de bater com um martelo e batiam no ouro até verem seu reflexo nele. Então, o aqueciam e o despejavam na arca e ele penetrava na madeira. Oh, que coisa! Quando o Espírito Santo, sendo o poder, Espírito Santo é fogo, é derramado sobre o crente, através do sangue de Cristo, faz expiação lá por ele. Ele está a salvo de todo juízo divino. Isso inclui doença? Sim, Senhor, com certeza inclui. Não diz que não o empurrarão, que não zombarão de você, que não o incomodarão, que não farão isso. Mas muitas são as aflições do justo. Muitas vezes, quando a arca é lançada para cá e para lá, mas o Senhor o livra de todas. A velha arca chacoalhou muito, enfrentou muitos altos e baixos e muitos vendavais, mas desceu no Monte Ararat mesmo assim. Muitos jacarés se alimentaram cruzando a água. Muitos vendavais açoitaram durante a noite. Ela atravessou muitas tormentas escuras, mas chegou em segurança nos juncos, onde a intenção era ser levado ao trono da nação, do mais baixo ao mais alto. Amém. Nós, miseráveis, desprezíveis, desde o mais baixo de todos os insetos, a mais baixa de todas as criaturas, moralmente poluídas e espiritualmente mortas, podemos ser levantados desse lugar pela arca do sangue do Senhor Jesus Cristo. para sermos filhos e filhas e reis e sacerdotes para Deus? Que tipo perfeito? O que temos em consideração? Como pode o homem rejeitar tal proposta que Deus fez para o homem? Aí, outra coisa que quero que notem. Quando a arca entrou em seu lugar, ele disse, uma coroa de ouro porás em cima dela. Em outras palavras, quando a arca foi betumada por cima e em volta com tudo isso, a lei estava do lado de dentro. E então notem, outra coisa, o pão, o kosher ou o maná que caiu no princípio, aquele maná que estava no pote foi conservado dentro da arca. Irmão, se você já experimentou Deus para ver que Ele é bom, entre na arca uma vez, pois é lá que o maná está. Não em um credo velho, carnal, livre ou algo assim, mas em Cristo, dentro. Entre pela porta e Deus fechará a porta atrás de você. Manterá os juízos do lado de fora. Note quando ele entrava. Ele pegava esta arca também. A vara de Arão foi colocada lá e brotou. Uma velha vara que estava morta, um cajado, uma vara, não mais do que aquele pedaço de madeira bem ali, do qual toda a vida tinha saído. Estava tão seca quanto podia, mas uma vez colocada naquele lugar santo, viveu novamente. Todo pecador, não me importa quão desagradável, quão negra sua vida tenha sido, na presença de Cristo você viverá de novo, e florescerá, e produzirá flores, e será nutrido pelo Espírito. Não importa o quão doente você esteja, ainda assim viverá na presença da expiação. Que maravilha! Que coisa temos em consideração! Que Escritura! Que Deus! Que perfeito! Que fundamento seguro! Todos os outros terrenos são areia movediça. Todos os outros terrenos são areia movediça. Notem, pôs uma coroa em cima dela. Por quê? Era o rei. O que aquela coroa de ouro colocada em cima de uma caixa significava? Significava que aqui, com esse ouro em cima, a humanidade estava coberta de ouro. Sangue aspergido em cima dela e uma coroa sobre ela. Que tipo perfeito de Cristo e sua deidade, seu amor. Ele veio ao mundo e se colocou sobre a humanidade, sua igreja, seus crentes. Sobre isso ele aspergiu seu próprio sangue e salvará quem quiser. E dois anjos de ouro batido e as asas apontando uma para a outra no propiciatório. Onde todo crente vem, confessa seus pecados, recebe reconciliação por seus pecados. Lá está ele. Agora olhe para ele. A coroa de ouro representa Cristo? Sim. Quando Cristo esteve aqui na terra, ele foi coroado com uma coroa de espinhos para derramar o sangue. Isso mesmo. Mas todo crente que vem através desse sangue derramado arranca aquela coroa de espinhos e o coroa com a glória de louvores e honra. Todo crente que entra em sua presença aceita aquele sangue da sua testa forçada aqui com espinhos e o coroa de glória e louvores e majestade. Como rei dos reis, como curador, como alfa, ômega, como o princípio e o fim, como o conselheiro, o príncipe da paz, o Deus forte, o pai da eternidade. Noé foi o pai em sua arca. Moisés foi pai em sua arca. Cristo é o pai em sua arca, com seus súditos, vocês, a igreja, o crente, em segurança. Quero que notem de novo como se aproximar dessa arca. Vem por um caminho que, notem, todo homem que entrava naquela arca tinha de passar primeiro pelo átrio exterior. O próximo que ele tinha de passar era o véu interior, depois para o Santo dos Santos. Esse foi Cristo como profeta, como sacerdote, como rei, coroado. Em primeiro lugar, ao vir, você o vê mencionado aqui, quando ele veio pela primeira vez, ele foi um profeta, um homem que vem a Cristo. Primeiro tem de vir a cruz era seu sacerdócio, a cruz estava lá onde ele foi representado na morte. Lá está aquela cruz onde Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não há ninguém com a mente sã que possa chegar diante da cruz, ser levado diante dele, que não ouça Cristo pregar a ele. Cristo é o profeta, o pregador. Então, a próxima coisa que ele faz, ele passa então pela expiação. Ele atravessa o véu como sacerdote para interceder. Intercessões, intercedendo, sentado à destra de Deus, intercedendo pelo crente. E o crente chega em sua presença e então Cristo intercede por ele, baseado na confissão do que ele crê. Quando ele vai à cruz, ele vai agora a Cristo. Ele diz, ó Cristo, sei que tu pregaste para mim através da cruz a tua palavra. Creio em ti, vais ter misericórdia de mim. E Cristo, o intercessor, intercede. Então ele entra direto na arca, no juízo lá, e leva todo o seu juízo, tirando todo o pecado e vergonha e o reconciliando com Deus através da propiciação do sangue, o traz de volta ao companheirismo com Deus e o coloca na arca em segurança para sempre. Nada com que se preocupar. Nenhum dano pode ser feito. Você está tão seguro quanto pode. Que venham as tempestades, que tudo aconteça. Deixe a doença ferir, que aconteça qualquer coisa que Satanás deseje enviar. Deus o embalará do começo ao fim. Não vá pular para fora. Fique em Cristo mesmo. Diga, Senhor Deus, sobre esta rocha tu disseste, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Eu creio em ti, Senhor Jesus. Agora ancoro minha alma num porto de descanso. Oh, que coisa! Cristo, o capitão-chefe da nossa salvação. Lá está ele, o grande conquistador. Ele rasgou o véu em dois e derrubou todas as barreiras das súplicas. Convidou quem quiser a vir e a participar da sua vida, ser coberto com suas bênçãos divinas. Que não haverá juízo que venha sobre você. E se o juízo vier, não poderá lhe causar dano. Você pode ficar doente por um tempo, pode ter de passar por algo por um tempo. Mas lembre-se de que Cristo está no final. Ele nunca disse que esta arca ficará num pequeno redemoinho assim onde não haverá calmo, tão calmo quanto possa estar. Não, Senhor, ele não levou uma vida fácil. Ele nunca prometeu coisas fáceis, mas prometeu graça para sustentá-lo nesse tempo. Penso no que o poeta disse, devo ser levado para o lar ao céu, num mar de rosas, enquanto outros lutaram para ganhar o prêmio e navegaram por mares sangrentos. Não, devo lutar se for para reinar. Aumenta a minha coragem, Senhor. Sim, Senhor, não notem quando as duras provações vierem, apenas fiquem na arca mesmo e digam, Deus, estou seguro para sempre. Ancorei minha alma no porto de descanso, para não mais navegar por mares bravios. A tempestade pode passar sobre as profundezas agitadas e tempestuosas, mas em Jesus estou seguro para sempre. Que venha a doença, que venham os problemas, que venha o desalento ou angústias e tudo mais, isso não tem nada a ver. Recebemos um reino que não pode ser abalado, isso pode retroceder e tal. Mas Deus o aportará tão seguro quanto possível em seu reino um dia destes. Fique na arca dele mesmo. Que o Senhor os abençoe enquanto inclinamos a cabeça só um momento. Nosso Pai Celestial, hoje, enquanto olhamos para Sua Majestade lá, nós o vemos lá atrás com Noé. Quem estava enfrentando aquelas ondas? Quem estava naquela pequena e velha arca de madeira de gofer? Onde agora o maior navio de guerra que temos não suportaria? A terra inteira balançou e sacudiu milhares e milhares de quilômetros fora da sua órbita além. Girava como um redemoinho lá e as ondas saltavam a quilômetros de altura no ar. O mundo inteiro coberto, aquelas grandes e velhas montanhas sendo arrasadas ao nível do solo. Girando na escuridão da meia-noite, juízo, cadáveres virando e flutuando. E um pequeno e velho barco de madeira de gofer, betumado por dentro e por fora. E aqueles teus amados crentes encontravam-se dentro da arca, tão seguros quanto podiam. Eles não se preocupavam, eles tinham feito justo o que tu disseste para fazer. Seguiram a tua instrução, e aquele que segue tuas instruções não será condenado nem confundido. Por fim, fizeste cessar a tempestade. As tempestades da vida cessaram. Então, aportamos seguramente em um novo mundo. Amado Pai Celestial, hoje, no mar da vida, agitado pela tempestade, não entendemos como é. Nos dias em que a ciência médica é grande, quando as igrejas estão fazendo coisas tão grandes, mas apenas nos ancoramos em Jesus. As tempestades vêm, as perseguições se levantam, mas nós seguimos a instrução. Tu nos ajudarás. Concede, Pai Celestial, estas bênçãos a cada um. Abençoa os visitantes em nossa porta esta manhã. Abençoa os que não são salvos e que se tornem teus filhos. Enquanto estamos de cabeça inclinada, será que haveria alguém aqui que está fora de Cristo, que gostaria de levantar a mão? E diria, irmão Branham, eu estou levantando a mão para Deus, só para que o irmão e ele possam ver. Quero ser lembrado e levado para dentro da arca antes que seja tarde demais. Poderia orar por mim? Gostaria de levantar a mão e dizer, lembre-se de mim? Deus o abençoe, Senhor. Deus o abençoe, Senhor. Deus o abençoe. Deus a abençoe, irmã. Deus o abençoe, irmão. Quando as tempestades da vida se enfurecerem, fica ao meu lado. Não posso tomar a decisão por você, amigo. Só posso orar por você. Você tem de tomar sua decisão. Não creio que haja qualquer pessoa de coração honesto que chegue à presença da Sua Majestade e veja o amor que Ele prometeu. Agora, para que você levantou uma mão? Algo está batendo em seu coração. É Deus tentando puxá-lo para dentro da arca. Ninguém pode vir a mim sem que meu Pai o traga. E todo o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Eu lhe darei a vida eterna. O ressuscitarei nos últimos dias. Não tenha medo. Deus está dirigindo o vento. Deus está dirigindo a arca. Ele proveu tudo. Ora, Noé não teria tido vitória alguma se não houvesse tempestades e provações. Se somos conduzidos por um pequeno túnel seguro, não há alegria. As tempestades da vida são o que nos fazem ter alegria. Nunca saberíamos o que é a luz do dia se não tivéssemos um pouco de escuridão. Nunca saberíamos o que é o topo de uma colina se não tivéssemos uma montanha. Nunca saberíamos o que é ter boa saúde se não tivéssemos alguma doença. Você nunca saberia como desfrutar da salvação se outrora não fosse pecador. Deus fez todas as coisas, a lei do contraste. Ele o ama. Agora, enquanto estão de cabeça inclinada e mão levantada, Deus Pai, rogo que hoje, enquanto a porta ainda está aberta, as pessoas estão vindo do leste e oeste, norte e sul se reunindo. Grandes sinais estão acontecendo. Nos céus, visões assustadoras, os átomos do ar foram divididos, o hidrogênio está sendo queimado, os discos estão voando, mísseis que não podem ser compreendidos, um tipo de inteligência, ele supõe, de outro lugar, eles não sabem e a ciência não consegue descobrir, misteriosamente entrando em cena com velocidade de relâmpago. Oh, Deus, estamos perto do fim. E a grande pirâmide que Enoque construiu, a última câmara já passou. Prontos para a câmara do rei agora, a vinda do Senhor bem em cima, para a pedra angular. Todo o calendário da astronomia aponta bem em linha reta. As estrelas estão declarando, como fizeram da primeira vez quando os magos ergueram os olhos e viram as estrelas. Disseram, lá, o grande rei está chegando. Agora, as estrelas estão apontando de novo. Toda a natureza está gemendo. O coração dos homens está cheio de temor. Perplexidade dos tempos, angústia entre as nações. O mar rugindo, grandes maremotos irrompendo por toda parte. Matando centenas de um lado ao outro da margem. Carruagens sem cavalos passando pelas estradas e avenidas parecem tochas correndo como relâmpagos. E passamos por esses marcos como se não fossem nada. Oh, Deus, para-nos rapidamente. Detém este mundo pecaminoso pela pregação do Evangelho. Salva aqueles que levantaram as mãos hoje, Senhor Jesus. Concede hoje que tua misericórdia provida descanse em cada um deles. Que estejam agora mesmo, nada que eu possa fazer, nada mais que possa ser feito. O próximo movimento é o deles. Tu enviaste o Espírito Santo, ele pôs a palavra no coração deles. Eles levantaram a mão, indicando que creem nisso. Tu disseste, quem crer nisto nunca perecerá, mas terá a vida eterna. Vem, Senhor, resolve isso com eles para sempre. Eles creem em ti e creem na tua palavra agora, como tu disseste. Quem ouve as minhas palavras foi pregado. Crer naquele que me enviou? Nós cremos, tem, porque ele creu a vida eterna. E nunca terá juízo, mas passou do juízo para a vida, em segurança na arca. Senhor, que eles se levantem com novos, como homens novos e mulheres novas, moços e moças novos. Saiam deste pequeno e velho tabernáculo, hoje onde este punhado de pessoas se reuniu para viver uma vida nova, pregar o Evangelho, ensiná-los a fazer, a exaltar Cristo em toda parte. Concede, Senhor, abençoa-nos agora, rogamos, através do nome de Jesus. Amém. Apenas deixe sua alma falar com Deus. Inclinemos a cabeça. De cabeça inclinada, penso nos momentos maravilhosos. Cada vez que entro neste velho casco aqui, creio que está betumado, resistiu a muitas tempestades, embalou-me nos dias dos problemas e provações. Vejo Billy sentado lá atrás. Ele está... Mas eu me sinto guiado pelo Espírito a fazer algo diferente agora. Eu sinto que Deus quer que eu faça algo um pouco diferente. Tenho algumas pessoas aqui. Um senhor D. Cook. Um senhor Long. Irvin. Vários outros que têm seus nomes no papel aqui, que vieram para receber uma pequena oração e conversar sobre algumas coisas. Ouçam-me agora enquanto estamos em oração, então. Comecei a dizer a Billy, venha pelo corredor e distribua alguns cartões de oração. Mas o Espírito Santo disse, não faça isso. Foi por isso que cantei, não me ignores, ó gentil Salvador. Pensei que é, Senhor. Quero lhes dizer isto. Agora, se creem em mim, ouçam. Seja o que for que esteja em seu coração, seja o que for que você queira saber, seja qual for a sua doença, creia nele agora. Ele falará com você agora. Ele vai fazer isso. Ele vai falar com você individualmente. Creio nisso de todo o coração. O Espírito Santo fará isso, falará com você. Lhe dirá exatamente do que você precisa. Tudo o que ele falar para você, faça. Se você é aleijado, ele disser, levante-se e ande, você se levante e ande. Se você tem câncer e ele disser, esqueça isso, de hoje em diante, faça isso. Veja se não acontece. Se você está em perigo, não sabe para que lado se virar, ele lhe dirá justo o que fazer. Ele colocará em seu coração agora mesmo, não duvide dele. Vá fazê-lo, faça exatamente o que ele lhe disser para fazer. Ele o fará. Agora, enquanto estamos de cabeça inclinada, estes cujo nome eu chamar, quero que venham aqui ao altar só um momento. Favor saírem e virem. E então, se houver qualquer pessoa local também, que queira vir para a oração, poderia vir enquanto todos mantemos a cabeça inclinada. Algo muito estranho. Fui estranhamente advertido agora mesmo pelo Espírito Santo para algo. Eu estava me perguntando como fazer isso, mas ele acabou de me dizer e sei que ele está certo. Enquanto isso, aqueles que desejam receber uma oração, alguma coisinha diante de Deus, ou têm necessidade, doença, financeiro, físico, material, quaisquer que sejam seus problemas, por favor, venham ao altar agora só um momento enquanto cantamos essa estrofe mais uma vez. Mantenham a cabeça inclinada, todos, menos os que estão vindo. E a mãe aqui com a garotinha, quero que a tragam aqui, aqui mesmo ao altar. Muito bem. Meus amados amigos, de cabeça inclinada, tentei em toda a minha vida ser qualquer coisa exceto falso. Tenho tentado ser honesto em meus tratos com Deus e com meus semelhantes, e tenho tentado, todas as vezes, mover-me e fazer justo como o Espírito Santo me diz. É por isso que sou levado de lugar em lugar e interrompo reuniões e vou a lugares porque sigo a direção do Espírito. E esta manhã, enquanto pregava aqui, ia formar uma fila de oração, vir trazer as pessoas para discernimento e falar com elas, mas algo falou comigo, disse, diga às pessoas. Foi por isso que parei, aconteceu de repente. Disse, chame as pessoas aqui e diga-lhes, venham, perguntem-me. Se lhes falta algo, eu lhes direi. Vocês se perguntam como aquela garotinha pode sarar, como você com câncer pode sarar, como você aqui com problema de garganta pode sarar, como você com essa bengala pode sarar, como você com essa muleta pode sarar, como o cego pode enxergar, como você que está angustiado e em apuros. Há alguém aqui que tem problema doméstico, problema familiar. De que outra forma eu posso superar isso, irmão Branham? Ele lhe dirá agora mesmo. Outros problemas. Vocês estão se perguntando sobre isto, aquilo ou aquilo mais. Justo o que inquieta seu coração. Siga isso agora e veja se não está certo. Apenas siga e veja se isso não está certo. Não mude de pensamento. Fique com isso mesmo. Ele disse que falaria com você. Agora, enquanto todos estão em oração, Pai Celestial, abençoa meu irmão. Dá-lhe todo o desejo do seu coração, tudo o que ele deseja. Minha irmã aqui, Deus, abençoa-a. Tira o peso do coração dela hoje. Abençoa minha irmã, Pai, que o Espírito venha nela. Deus, abençoa minha irmã, dá-lhe os desejos profundos do seu coração. Da mesma forma, a minha irmã aqui, através do nome de Jesus, Pai, concede. Vê esta querida garotinha. Estamos tão gratos que Tu fizeste tanto por ela, Pai. Tu nos ajudaste, não faz muito tempo. Rogo que cures esta criança totalmente e que seja uma revelação para outros, para que possam crer em Ti. Eu abençoo esta criança esta manhã, em nome de Jesus Cristo, e amaldiçoo a doença do seu corpo. Abençoa meu amado irmão hoje, Senhor, que sua fé nunca desfaleça enquanto ele olha para o Calvário, conhecendo-te lá. Fé, seja qual for a fé colocada ali, Deus confirmará e fará acontecer. Pode voltar agora. Abençoa meu irmão Morgan, dá-lhe o desejo do seu coração. Seja o que for que ele peça hoje, que tu concedas em nome do Senhor. Abençoa minha irmã, Senhor, e dá-lhe o que ela deseja por meio de Jesus Cristo. Deus Pai, meu irmão, rogo-te que o desejo do seu coração cumpra-se. Nosso irmão aqui da reunião de acampamento em Ohio, Pai Celestial, que o desejo do coração dele, que ele encontre esse desejo em Jesus Cristo. E obrigado pela cura, Senhor. Deus Pai, rogo com as mãos sobre meu irmão que o desejo do seu coração seja concedido. Abençoa meu irmãozinho, Pai. Aqui está uma garotinha, Pai. Eu a abençoo em nome do Senhor Jesus. Que ela receba o que pede em nome de Jesus. Concede. Abençoa minha irmã, Senhor, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Como tu és o governante dos céus e da terra, tu pões o coração do homem em ordem. Tu puseste as estrelas nos céus e elas permanecem. Penduraste o sol em sua órbita e ele permanece lá. Colocaste a lua lá no céu e a colocaste para vigiar o mar. Tu fixaste seus limites, que não pode passar. Tu falaste e eles obedeceram. Senhor Deus, tu falas ao coração do homem, que seja sempre flexível e pronto para se embeber do Espírito e fazer as coisas que Deus ordenou. E Pai Celestial, tu falaste ao meu coração esta manhã, teu indigno servo, e falei às pessoas que tu querias falar, e falaste a cada um deles. E agora, Pai, desci em comemoração da Tua revelação para mim e impus as mãos neles. E, Pai, seja o que for que puseste no coração deles naquele momento, Deus, que seja a decisão eterna deles ali mesmo. Sabendo que o Teu Espírito está aqui agora, pondo exatamente no coração deles, se estão aleijados que andem, se estão cegos que enxerguem, se estão angustiados que sejam felizes, se tiverem problemas, que isso seja tirado. Concede, Senhor, se estão tentando se decidir, que a decisão certa venha agora mesmo. O Espírito Santo revele todas estas coisas de que temos necessidade. Concede, Senhor, estamos aqui no altar, esperando em Ti, adorando-Te. Agora, Pai, se há alguns aqui com os quais Tu ainda não falaste, que o Teu Espírito desça agora, que Ele se mova por aqui neste altar e revele tudo. Faze que cada coração tenha certeza, Senhor. Torna-o convicto, que não haja dúvida em parte alguma, que o Teu Espírito tire todo o atrito. E lá atrás, na audiência destas estimadas pessoas, os que estão bem, aqueles que não estão com problemas, aqueles que Tu abençoaste e estão sentados aqui com saúde e força esta manhã. Oh, eles estão orando por estes outros seus companheiros, Senhor. Eles tiveram problemas semelhantes e sabem que Tu os ajudaste. E agora, Pai, estamos orando unânimes, que envies o Teu Espírito e confirmes tudo, Senhor, agora mesmo, a cada coração, enquanto esperamos humildemente, como Teu grande Espírito Santo ungindo, movendo-se, fazendo aquilo que sentimos que é certo. Concede, Senhor. Agora, de cabeça inclinada, todos em oração. Vamos cantar alguns hinos. Não se cansem agora. Eu não sou fanático, vocês sabem disso. Se sou, eu não sei. Mas algo claramente falou comigo, disse, falarei com eles, apenas chama-os aqui. Fiz o que ele disse para fazer. Agora, enquanto estamos de cabeça inclinada e cantando hinos, veja o que ele lhe dirá. Seja o que for que ele lhe diga, é ele falando. Andaremos na luz, é uma luz tão formosa. Vem onde as gotas de orvalho da misericórdia são brilhantes. Brilham ao nosso redor de dia e de noite. Jesus, a luz do mundo. Enquanto cantamos suavemente, todos em oração. Qual luz? Ele a está emitindo agora. Luz!